Qual é a cor que prevalece no seu armário? O meu nome é Marina Mels e a única cor que tem uma pilha específica para ela é o branco. O resto são cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, tipo a música da Adriana Calcanhoto.
Eu sou a Guide e a cor que prevalece no meu guarda-roupas, eu poderia falar que é o roxo, que é a minha cor favorita, mas na verdade o que mais tem é verde, revelando coisas aqui já.
O meu nome é Larissa Guerra e eu tenho uma predileção por cores mais escuras, mas assim, eu sou a dama de vermelho, tá? Porque eu tenho várias peças em vermelho no meu guarda-roupa. Você também percebeu que quase de uma hora pra outra, muita gente passou a se vestir apenas de preto e cinza? A gente sim, e a gente ficou brisando muito sobre isso. Até que um dia a gente viu um post da Guide trazendo reflexões culturais sobre essa escolha de cores. E a gente tá louca de vontade de refletir sobre isso com ela e temos certeza que vocês também. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Certamente, você conhece muitas pessoas que baseiam seus guarda-roupas em preto, cinza e, quando muito, branco. Se a gente parar pra pensar, esse olhar mais monocromático pro jeito de vestir não só é recente, como também foi muito intenso. Parece que de uma hora para outra todo mundo passou a ter o guarda-roupa da Mônica, só que preto. E não é só uma sensação. O Science Museum Group fez um estudo que mostra uma ascensão do tom cinza nos objetos nos últimos 50 anos.
Do outro lado, algumas personalidades muito interessantes do mundo da moda estão tratando cada vez mais de propor cores. Color block, combinação de verde com roxo, desafio de misturas de estampas coloridas. A Flúvia Lacerda, musa musíssima, há muito tempo traz cores para corpos fora do padrão. Mas eu também gosto muito de mulheres maravilhosas e vida real, tipo a Elisa Santiago e a Roberta Freitas.
Estamos recebendo mais uma dessas pessoas inspiradoras e coloridas por aqui, a Guide. Então, se você não segue, já vai e já segue, porque é babado. Além de já ser uma pessoa que a gente adora, dá dicas de truques, inspirações e desafios pra gente se divertir com a roupa, ela entrou nessa discussão sobre cores algum tempo atrás, trazendo pontos de reflexão que nós achamos que merecem muito um papo aqui. Então, Guide, para começar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema e se apresenta para as nossas ouvintes que usam o Instagram errado e ainda não te seguem.
Ai, oi, eu tô muito feliz com o convite, eu que agradeço, ainda mais para falar por esse tema que eu sou tão apaixonada, que é a expressão através das cores. Eu trabalho nesse lado da moda mais criativa, então eu acredito que a gente tem que usar a moda para se expressar de forma criativa no mundo. E claro que as cores são o elemento principal aí dessa criação, né? Então tô bem empolgada com a nossa conversa aqui também.
Ô Guide, como que você percebe, assim, na vida e no teu trabalho, o sumiço das cores, assim? Queria também perguntar isso pra Marina.
Eu percebo bastante, logo que eu comecei a atender as clientes como consultora de estilo, eu percebia entrando no guarda-roupa das pessoas, né? Ali bem vida real, e eu percebia que tinha poucas cores, ou quando tinha alguma cor, era assim, ah, essa é a peça que eu não sei usar. Essa é a peça que eu não uso muito. Então, eu comecei a perceber que isso estava acontecendo já alguns anos atrás, bem no começo da minha carreira. E depois, conforme eu fui me especializando, estudando mais sobre cores, eu fui percebendo isso até nas tendências de moda, tendências de design, porque a moda não pega só a roupa em si, né? Ela pega um comportamento que vem com um design, que vem com decoração. Então, analisando tudo isso, deu para ver que as cores realmente estavam aí desaparecendo como tendência, né? Como algo chique e moderno. Tava sumindo mesmo.
Cara, eu comecei a perceber esse lance das pessoas se vestindo de preto por grupos específicos de pessoas, assim. E acho que foi um movimento que, pelo menos na minha bolha, assim, nas pessoas com quem eu convivo, começou com a galera meio diferentona da inovação, sabe? Aquela coisa meio Steve Jobs, assim, que todo mundo só usava uma camiseta surrada, velha, toda cagada, mas de uma cor só. E aí meio que virou como se fosse um símbolo, assim, sabe? Que as pessoas que são inovadoras não se preocupam com roupa e aí se vestem só de preto e tal.
Geralmente
depois,
homens,
ai, que
né?
Preguiça.
Exato. Total preguiça. Mas aí depois eu acho que veio uma onda das mulheres, de mulheres maravilhosas, que só se vestiam de preto e faziam produções belíssimas. E também, enfim, tiveram essa fase de só se vestir de preto. Mas na minha bolha eu vejo muito isso, assim. Muitas pessoas que ou vão pro preto por conta desse status, ou porque tem problemas de autoimagem, de aceitação e alguma coisa assim, e caem naquela de que preto disfarça, preto não mostra curva, preto, né, enfim, todas aquelas coisas. Então, de onde eu enxergo, assim, eu vi esses dois movimentos meio concomitantes e aí resultou nisso das pessoas à minha volta, de repente, estarem muito vestidas de cores escuras, de preto principalmente. Pra ti, Lari.
É, eu acho que percebo também nessa linha, assim, de ver mulheres com corpos diversos, né, tendo essa dificuldade e esse medo até de usar cor, assim. Mas eu também percebo muito quando eu entro, sei lá, numa loja de departamento, assim, sabe? Parece que as paletas de cores são sempre muito parecidas. E quando muito, tem cor, né? Ou é só no verão. E aí, ai, no inverno também sempre as mesmas cores, assim, não tem muita, sei lá, rola uma padronização muito grande, assim. E percebo muito também nos conteúdos de influencers, de criadores de conteúdo que tentam parecer, assim, com essa cara de cool, assim, né? Olha como eu sou aqui, misteriosa, eu só uso cores básicas, minimalistas. Eu lembro muito daquela tendência também de minimalismo que teve, sabe, aquela coisa nórdica que tinha uns anos atrás, assim, que todo mundo queria ter uma casa com inspiração nórdica. Eu acho que...
Uma mesa no fundo e só.
Eu acho que daí em diante a coisa degringolou de vez, assim.
E tem duas coisas que me fazem também acreditar nessa força do sumiço das cores, que uma é, eu uso muitos sites, assim, pra pesquisar, né, site de compras mesmo, de lojas e tudo, e eu uso muito as ferramentas de filtros e busca do site, né, e eu vou lá e filtro pelas mais buscadas. Sim. E geralmente as mais buscadas ou mais compradas são roupas sem cor. Né? Então isso já dá para você perceber, e você comentou dessa linha de influencers, né, que hoje existem várias pegadas, vários estilos, mas eu vejo que essas que são mais básicas e com menos cores, elas alcançam uma audiência maior, eu percebo muita diferença no impacto delas, assim, elas alcançam milhões de views e tudo mais, sem cor, né? Então, quando tem cor, eu vejo que já causa uma coisa meio assim, um medinho nas pessoas, parece.
Que loucura, antes da gente, né, mergulhar de novo em moda, assim, que aí a gente vai brisar, que eu tenho várias coisas pra comentar. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa tendência, porque nas tuas observações sobre isso, né, Guidi, tu trouxe sobre, por exemplo, arquitetura, sobre design, sobre outras coisas que também vinham nessa pegada e que impactavam na moda. Não sabemos o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, mas enfim, né? Coisas que, no fim das contas, resultavam num mundo mais monocromático. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim.
Eu percebi isso, principalmente na última visita à minha Casa Cor, que fala sobre as maiores tendências de decoração, né? E eu não vi nenhum ambiente colorido. Nenhum,
ai,
gente.
Que horror.
E eram vários ambientes, e eu assim, gente, mas ninguém. E no caso da decoração, eram muitos tons de bege, né? Era uma coisa muito textura, né? Tinha muita textura, era bem interessante. Mas tinha pouquíssima cor nos ambientes. Então, foi ali que eu vi que isso também estava acontecendo muito forte na decoração, assim. Então, é real, fato.
No branding também tem isso, né? As marcas trocando as suas logos grandes e coloridas por uma versão minimalista e reta e pretinha e branca. Isso me deixa meio nervosa.
Sim.
Bom, eu sou uma pessoa viciada em sites de imobiliária, né? Já falei aqui algumas vezes sobre isso. E eu percebo muito isso na arquitetura, na decoração também, assim. Até porque eu, como sou uma pessoa que mora numa casa antiga, eu tenho muita dificuldade e tenho, às vezes, vontade. A gente já falou sobre isso até no episódio que a gente fez sobre casa esse ano. De que, assim, eu até tenho vontade de morar em outro lugar, de sair do lugar onde eu tô hoje. Só que quando eu olho pras opções, é tudo extremamente monótono, assim. As casas todas padronizadas, a decoração super padronizada. Você olha aquela casa, poderia ser, sei lá, tanto uma pessoa, um casal, cinco pessoas, tipo, não tem personalidade nenhuma, assim, sabe? Eu não consigo perceber que tem alguma coisa ali naquela casa que vai me atrair, assim. Não sei se vocês também acabam percebendo essa relação entre, sei lá, a presença de cores ou a presença de elementos que contem uma história um pouco maior do que essa onda minimalista, assim.
Com certeza, pra mim, assim... principalmente na minha casa, quando eu escolhi esse apartamento que eu moro hoje, foi porque o banheiro era inteiro rosa. Era rosa do chão, das paredes. Era um banheiro antigo, rosa, mas tem uma história triste, porque teve uma infiltração no banheiro e o proprietário teve que reformar. E daí ele deixou inteiro branco.
Ai, que triste.
Proprietário, assim, se você está ouvindo esse episódio,
estamos chateadas com você.
Gente, foi minha tristeza, assim, porque foi um dos motivos de eu escolher o apartamento. Mas, de qualquer forma, os outros cômodos da minha casa são super coloridos, né? Todos têm alguma cor, pelo menos, e minha sala inteira é rosa. Apesar de rosa não ser minha cor favorita, né? Eu acho que pro ambiente, assim, fica super legal. Então, pra mim, impacta bastante isso da personalidade da casa e tudo mais, do ambiente, né?
Super. Eu quero ir para um ponto que acho que é, para mim é um ponto que une a decoração da casa com o guarda-roupa, que é o lance do minimalismo, né? Eu tenho a sensação de que as pessoas entenderam o minimalismo muito errado. Assim,
Sim.
Sabe? Porque assim, as pessoas acham que é minimalista, talvez tenha a percepção de que é minimalista você se vestir de uma só cor, mas ter 200 mil camisetas da mesma cor, sabe? Ou, sei lá, ou tipo, pessoas que querem passar essa imagem dessa casa muito clean, mas que tem um guarda-roupa gigante. Ou que entendem que o minimalismo também é você reduzir a sua expressão, né? A expressão que você... Os lugares onde você se expressa é reduzir as linhas, é reduzir a roupa, reduzir a estampa. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, o minimalismo é você ter menos coisas e usar melhor as coisas. E não ter mais coisas iguais e usar todos os dias a mesma coisa. Então, pra mim, essa é a grande pegada. Faz sentido pra vocês ou é uma grande viagem na minha cabeça?
Pra mim faz super sentido, e um jeito que eu encontrei de explicar isso foi separar o minimalismo estética do minimalismo comportamento. Então, o minimalismo estética realmente ele prega menos cores, linhas retas e tudo mais, e você pode ter esse estilo, tá tudo bem, né? E, inclusive, o minimalismo comportamento, que é o mais legal de você ter, que são menos peças e mais inteligentes, que é principalmente o que eu prego, porque eu não acho que para você ser criativa, você precisa ter muito. Na verdade, a criatividade vem de menos, né? Quanto menos, mais criativo. Então, isso é uma das coisas que eu acredito. Então, causa essa confusão da estética minimalista com o comportamento minimalismo, e nem sempre as duas coisas andam juntas. Com certeza, não.
Eu também acho que nada a ver esse rolê. Porque eu sempre fui uma pessoa de um guarda-roupa, por exemplo, muito enxuto, assim. A Marina até sabe que eu tenho, sei lá, meu guarda-roupa tem duas portas e eu volto e meia vou me desfazendo de coisas, assim. Ou às vezes eu já olho pra alguma coisa e penso, ah, isso aqui vai ficar melhor na Marina. Passa pra ela,
sabe? Eu amo, inclusive.
Zero apego, assim. E o que eu acho mais legal é justamente poder pegar uma peça de roupa e usar ela, assim, exaustivamente e de formas muito diferentes, né? Então, fazer com que aquela peça tenha valido a pena financeiramente, tenha valido a pena se pensar em impacto na natureza e tal. Então, também defendo muito que essa ideia de minimalismo, pra mim, ela funciona muito mais na ideia de ter menos coisa do que esteticamente, assim, de parecer que tem menos coisas. Mas eu queria perguntar, assim, Gui, por que, afinal de contas, cor é importante? Ela é importante, afinal das contas?
Com certeza, a cor é muito importante. Um dos fatores, até, que eu tava lendo, a partir dessa pesquisa que a gente falou no começo do podcast, né, que revelou ali o sumiço das cores com o passar dos anos, é que isso também tem apagado muito sobre a cultura, né? Porque a nossa cultura, a cultura de cada país ou de cada lugar, ela sempre foi muito construída em cima da cor e de expressões artísticas que envolviam cor. E hoje, para poder padronizar o mundo, né, é que tá esse crescimento tão grande do sumiço das cores. Principalmente nessa história das logos que a gente falou aqui e tudo mais, essa estética mais padrão, porque fica mais fácil de vender em qualquer lugar do mundo. E isso abafa completamente criar cultura ou desenvolver culturas, né? Porque daí parece que é mais moderno, interessante você ser menos colorido e não mais. Isso vai apagando a cultura e vai mostrando que ser colorido, se pintar, pintar o corpo e vestir coisas coloridas é menos interessante, né? Então, a cor é muito importante nesse aspecto cultural, assim. Não sei se vocês tinham pensado nisso já.
Não, incrível. Eu tava pensando também numa outra coisa que eu acho que pega uma vertente, assim. Eu vi esses dias a Thaís Farage fazendo, acho que uma coluna no UOL falando a moda e a arquitetura, o design e tal, também podem ser um símbolo do quanto a gente tá conservador, assim, né? Numa estética geral, né? Se você parar pra olhar. Então, acho que também passeia um pouco por isso, né? Esse conceito das cores, assim. E eu fiquei lembrando de uma outra coisa que no curso de História da Arte do Tio Virso, a gente passou algumas vezes, assim, sobre essa ideia de cores e como o próprio nome das cores muda, assim, como algumas regiões, alguns países não têm uma denominação, às vezes, de uma cor que a gente identifica como, sei lá, vermelho e laranja e rosa, sabe? Não, para tal região tudo é vermelho, sabe? Então, eu acho muito interessante como isso funciona. Eu fico brisando horrores nessa, né, coisa de história das cores, assim, de como, por exemplo, a civilização ocidental, acho que foi a última a reconhecer a cor azul, né? A dar um nome pra cor azul também. Enfim, brisa, né? Brisa.
Uhum, tem muito assunto.
Não, super concordo. E fico pensando também em como a gente... Esse apagamento cultural que a falta das cores traz, né, gera, também tem resistido, assim, né, como tem algumas pessoas que estão buscando valorizar peças artesanais e super coloridas, feitas por pessoas que têm isso na sua cultura, sobre como, ao mesmo tempo em que se apagam as cores, a gente liga muito as cores à cultura, né? Então, você fala, quando a gente fala de, sei lá, viajar para a Índia, ou a gente faz uma referência àquele país, a gente pensa nas cores dos temperos, nas cores das coisas, assim. E eu fiquei muito brisando nisso que a Guidi tinha trazido sobre o apagamento cultural, assim. Acho que faz um super sentido. Queria falar sobre como as cores comunicam também, quando a gente está falando de roupa, assim, né? Como as cores têm um papel, muitas vezes, de para uma sociedade que não está preparada, impactar de uma forma diferente cada pessoa, assim, né? Então, antigamente era muito comum que quanto maior o cargo de uma mulher, por exemplo, numa profissão, menos cores ela usava. Ou da mesma forma com os homens, assim. Como é que a gente vê as cores em relação a essa pirâmide social, assim? Tem essa visão também de que as pessoas hierarquicamente superiores profissionalmente são as que menos usam cores? Isso tá mudando? Como é que vocês enxergam isso?
Eu sinto isso mudando um pouco, com certeza. Mas ainda é bem forte, né? Justamente por essa coisa de trazer essa estética minimalista, digamos assim, né? De menos cores, como algo mais importante, né? A gente vê, por exemplo, uma das embaixadoras disso, que é as Kardashians, né? Elas foram umas que assim, popularizaram, que é status você usar poucas cores ou ter poucas coisas, entre aspas, né? Porque elas têm muitas, toda essa história, mas linhas mais retas e ser mais simples, né? Então, toda essa estética, ela é muito comprovada como sendo mais interessante, justamente para apagar culturalmente, entende? Então, vira esse viés, assim, volta lá na nossa outra história. Tem mais uma matéria que eu li outro dia que falava muito de como as estátuas gregas, que são consideradas, né, o auge da chiqueza e tal, que na verdade elas eram coloridas.
Uhum, uhum.
E o quanto essa realidade mudaria o impacto da sociedade, né? Então, realmente tem muita coisa para ser vista aí de como foi construído. Mas hoje ainda vejo bastante forte isso. De você usar uma cor num cargo mais alto, isso exige, digamos, coragem, assim, porque você vai estar expressando muitas coisas, né? Porque a cor comunica muito. Então, essa dificuldade aí de encaixar a cor no mundo mesmo, né?
Eu fiquei pensando aqui que uma coisa que a gente costuma falar também, né, Marina, sobre como é importante diversificar o nosso olhar e as nossas referências, assim, para tudo, né? Não é só para moda, é para gastronomia, é para as leituras, para música. E aí fiquei pensando nesse exercício, assim, das mulheres que eu acho lindas, do que elas vestem, como elas vestem, dos artistas que eu curto. Eu acho que você também, né, Marina, tem muito essa pegada, assim, de olhar também para essa expressão das cores como uma forma de personalidade, né?
Total, totalmente. E uma forma de expressão... Eu vejo cor como uma coisa bonita, assim, sabe? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês acham que isso muda de pessoa para pessoa, que tem um olhar talvez um pouco mais pessoal, assim. Mas eu achei... Eu acho as pessoas que se vestem com cores bonitas, assim. Eu gosto de estampa, eu gosto de... Não necessariamente de vestir, mas de ver. Sabe? E acho que cada um vai desenvolvendo, obviamente, com seu senso estético, com suas preferências ou não, assim, um olhar para isso, assim, sabe? Eu sei que tem gente que, certamente, quando vê uma estampa, sei lá, de animal print, tem algum tipo de olhar mais crítico. Ou alguém, quando vê uma estampa, sei lá, uma pessoa toda de preto, tem um olhar mais crítico. E para mim, cor parece essa coisa muito fluida, sabe? Eu tenho a sensação de que pessoas que vestem cores estão bem, sabe? Me passa sempre uma coisa boa, assim, uma coisa que envolve um pouco de coragem, sabe? Em usar cor, meio um contramovimento, assim, sabe? Nesse cenário que a gente tá vivendo. Mas uma coisa muito de, não sei, me passa uma coisa boa. E acho que talvez pro mercado corporativo seja o contrário. Para pessoas do mercado corporativo mais tradicional, ver uma pessoa com cor transmita algo não tão positivo, sabe?
É, justamente porque tá, eu acho que mostrando esse lado criativo, ousado, que o mercado não valoriza, né? Que ele valoriza que você esteja dentro do padrão, seguindo regras, e não incomode, digamos assim, né? Então, quando você tá sendo ousado, usando uma cor, você tá comunicando que você tem muita personalidade, e nem sempre o mercado aceita isso bem, né? Principalmente de mulheres. Então, assim, você já tá num cargo que não era para você estar ocupando. Como assim você quer ocupar mais espaço visual aqui? Você quer chamar atenção? Melhor não, né? Então, eu vejo também esse movimento de apagar, assim, ah, vamos usar uma cor mais neutra. E daí você vai dentro, quem tá muito dentro desse movimento e desses lugares, acaba se apagando mesmo, porque, como você falou, acaba não tendo outras referências, né? Você vai virando uma bolha ali, né? Você tem a bolha que você trabalha, a bolha do seu Instagram vai virando dessas pessoas e tudo mais. O meu Instagram é mega colorido, né? Então, eu nem... Às vezes eu esqueço que o mundo não é.
Ai, ô Guidi, outra coisa que eu fiquei pensando sobre o peso das tendências, assim, sabe? Sobre cores. Além do que a gente já tem percebido sobre essa coisa dos 50 tons de cinza. Gente, se tem uma cor que eu não gosto é cinza, assim, sabe? Pra começo de conversa. Eu acho que eu não tenho quase nada em cinza no meu guarda-roupa. E aí, eu fiquei pensando numa outra coisa que eu acho que foi muito, assim, moda nos anos 2000, que era a tal da cor do ano segundo a Pantone, assim, sabe? Uhum. Isso ainda vale pra alguma coisa? Você acha que isso reflete de alguma maneira, assim, esse comportamento da sociedade ou é bobagem, assim?
Ah, isso funciona, pior que sim. É claro que demora mais e não é assim, a Pantone falou que é essa cor e agora tudo vai ser dessa cor. Mas eu vejo, sim, um aquecimento no mercado para aparecer mais daquela cor ou aquela tendência. Eu percebi muito do roxo, que é a minha cor favorita, e por ser essa minha cor favorita, eu entendi muito esse movimento. E ele foi a cor de 2018 da Pantone. E só que ele só foi aparecer no mercado em 2019, 2020. E agora a gente vê roupas roxas para comprar. Mas eu lembro que
muitas,
isso não existia.
Né?
Exatamente, isso não existia, porque eu amava roxo e eu não achava nada para comprar. Era, tipo, impossível essa cor. Então, realmente, essas tendências grandes de mercado acabam ditando uma grande movimentação, né? E demora mais. Então, às vezes é um ano, dois, às vezes não acontece também, ou acontece de uma outra vertente. Mas, com certeza, a indústria da moda e as marcas que criam as coisas, elas estão ali responsáveis por a gente gostar mais dessa cor ou não. Tanto que o roxo, nossa, eu lembro que eu fiz um vídeo no YouTube em 2018, falando, né, que era a minha cor favorita, era a cor do ano, e não emocionada. E os comentários eram, ai, eu odeio essa cor! Nossa, eu odeio essa cor! E daí, hoje em dia, todo mundo, ai, ama roxo, né? Tipo, acabou aceitando mais, porque era uma cor meio mórbida, né? Então, acabou criando um outro lugar, assim. Então, esse é um dos exemplos de que acontece real.
Vocês falaram do Pantone, e eu fiquei pensando também muito em como talvez as pessoas estão interpretando errado o lance da coloração pessoal, assim, né? Muito mais como...
Sim,
eu
muito.
Vejo muita gente indo mais como prisão do que como possibilidade de inovação, assim, sabe? De entendimento sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria pele, sobre as suas coisas, assim. Você vê isso também, Guide? Eu sei que coloração pessoal é um assunto que muitas pessoas gostam de fazer, eu acho que tem que fazer mesmo, é super legal, eu adoro. Mas eu também, ao mesmo tempo, vejo que as pessoas estão, talvez, lidando meio errado, sabe?
Sim, eu concordo também que causa todo esse transtorno com a coloração pessoal. Eu, no meu trabalho, não trabalho com a coloração pessoal em si, porque eu acho que, na verdade, as pessoas não estão sabendo nem como usar essa ferramenta, né? E o jeito que eu trabalho cores, por exemplo, dentro da imagem pessoal, é, primeiro, como a cor comunica, né? Então, a cor ali sempre vai comunicar alguma coisa. E, segundo, como construir um guarda-roupas colorido e coerente com menos cores, né? Então, assim, mais colorido, mas com menos cores. Porque quando você faz a coloração pessoal, você ganha lá uma cartela com 30, 60 cores. E daí aí que as pessoas às vezes se embanam e falam, mas não sei usar, e agora eu tô presa nessa cartela de 60 cores. Aí, como você tá presa e tem 60 cores, mulher? Tipo. Então, no meu método ali, o que eu tento é trazer a cor como uma ferramenta criativa para você montar o seu guarda-roupa e o seu estilo pessoal. Então, quem faz coloração pessoal e acaba fazendo os meus cursos também, acaba no melhor dos dois mundos. Porque daí sabe a cor da cartela e pode quebrar completamente e criar a sua dentro do meu método, né? Então eu acho que é isso que causa uma certa confusão, assim, da coloração pessoal. Mas eu acho uma ferramenta super interessante. Também concordo que quem faz se diverte. Vocês fizeram, por exemplo?
Sim. É muito legal.
Não, é muito legal, mas eu por momentos tenho essa sensação, assim, sabe? Um pequeno apavoro, um pequeno ciricutico. Mas enfim, não quero falar sobre isso. Quero falar sobre uma outra coisa. Não quero terapia hoje, não. A gente tá em dezembro, sabe? Deu pra mim. Eu quero falar sobre uma outra coisa que eu acho que também interfere muito, assim, a gente falou sobre mulheres em cargos profissionalmente superiores, né, muitas aspas, abrindo mão das cores por conta dessa percepção dos outros. E aí eu queria falar um pouco sobre a questão dos corpos fora do padrão, porque também eu e Larissa não temos corpos padrão, né, e aí fica mais, me parece que mais difícil ainda a gente trabalhar e pensar em usar cores e ter referências de mulheres, hoje tem mais, né, mas assim, referências de mulheres fora do padrão usando por causa dessa história de que mulheres acima do peso só podem usar preto porque disfarça, seja lá o que a pessoa queira disfarçar, que eu não consigo entender, mas passei por essa fase, sabe, acho que passei por essa fase de querer me esconder atrás do preto. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, de como a escolha pelo preto talvez seja pelo hype minimalista errado, mas talvez também seja por uma questão da pessoa querer esconder o seu corpo e entender o preto como uma ferramenta para isso, assim.
Sim, primeiro que não disfarça, né? O que o preto disfarça é quase a sua presença no mundo, sabe? Comparado a uma cor, com certeza o que ele disfarça é a sua existência. E quando a gente fala de corpos fora do padrão, por muito tempo, isso ainda é muito forte, tá quebrando, né? Mas assim, era como se você não merecesse nem existir. Então toda essa história do usar preto para disfarçar tem a ver não com, você vai parecer mais padrão, né? Mas você não tem que aparecer, né? Então, até hoje, quando a gente vê uma mulher fora do padrão vestindo cor e pertencendo, deixando o corpo dela pertencer no mundo, aparecer, ocupar o espaço que ela tem no mundo, isso é muito poderoso. Então, é isso que incomoda, né? Toda vez que você vence ali um padrão da sociedade, que você ocupa o teu lugar, isso incomoda. E eu acho que a cor é um potencializador dessa presença, de fazer as pessoas aparecerem e ocuparem seus espaços. Então, é como eu acredito nesse esquema aí de cor disfarçar, de preto disfarçar, né? Que não disfarça nada, né?
Ai, gente. Nossa, isso me pegou, viu? Bateu aqui, porque...
Bateu também, eu tô em silêncio, eu não costumo...
E eu parei pra pensar, assim, eu acho que a época que eu mais usei preto, acho que foi na época até que eu tava com um restaurante, mas se eu parar pra pensar, é a época que eu tava mais magra em, assim, muitos anos, assim. Não é mais magra, é que eu estava pesando menos, assim, do que... E aí, quando eu paro pra pensar, eu tava muito me sentindo essa pessoa, sabe? De que, tipo, eu não quero ser notada, não quero aparecer, eu quero ficar aqui na minha, no meu cantinho, quero trabalhar, fazer minhas coisas. E eu tava exausta também, né? Trabalhava numa jornada imensa, assim. Então, eu não tinha realmente cabeça pra pensar, assim, ai, no que eu vou vestir, assim. E eu lembro de algumas fotos, assim, dessa época, se pegar, tá eu de calça jeans preta, de coturno preto, de blusa de lã preta, ou de vestido preto, com meia preta, sabe? E hoje, quando eu paro pra pensar, claro, meu corpo já é outro corpo, mas eu uso muito mais cor e me sinto muito mais segura e muito mais feliz, assim. E realmente é isso. É tipo assim, ó, a sociedade, essa sou eu, sabe? Usando cor, com as cores que eu quiser, e às vezes vai ter preto também, tudo bem, porque eu amo preto, não estou falando que não gosto, pelo contrário, mas eu acho que numa outra ideia, né, de uso do preto, assim, me apropriando de outra forma, assim, da cor.
Sim, eu também uso muito preto, e eu acho que muitas vão se identificar com essa tua história e essa fase da vida que você viveu, porque é a realidade de muitas mulheres também, né? Pela correria, estarem exaustas, e daí assim, ai, mas é mais fácil para mim vestir preto, é mais fácil para mim vestir cores neutras. E tudo bem, eu acho que são fases da vida, mas nós, como mulheres, temos uma potência criativa que é nata nossa. Criar, se expressar, sabe? É da mulher. Então, se você apaga isso por muito tempo, isso pode te destruir, assim, sabe? Então, por isso que eu acredito tanto na expressão da cor, na moda e tudo mais, como potência. Eu sei que não é o tempo todo que a gente vai ter essa energia. Eu mesma também passo por fases em que eu nem quero aparecer, também quero ficar mais neutra lá. Mas, no geral, eu sei como voltar e usar essa ferramenta para me potencializar de novo. Enfim, seguir. Então, se alguém está ouvindo a gente e pensa, ah, mas isso daí eu não tenho tempo e tal, pensa como em algum momento você pode sair dessa rodinha girando da correria da vida e ver como que você pode cuidar de você e se expressar através da cor ou da roupa não pode ser um dos caminhos para te resgatar aí.
Nossa, que bonito.
Ai, que lindo.
Tem mais nem pra falar. Queria pra gente terminar, então, esse nosso bloco de conteúdo, Guidi, que você falasse um pouco, Lari também pode falar que gosta muito de moda, de como, assim, se você, talvez, que tá ouvindo é uma pessoa que não tem o costume de usar cor ou não tem o costume de usar estampa, dicas, assim, o que vocês acham que pode ser legal para as pessoas resgatarem, como você bem usou esse verbo, uso de cor nas suas vidas?
Eu tenho uma dica que funciona bastante, assim, e eu testei com muitas clientes minhas, que é dentro do seu guarda-roupa, você tem uma estampa, provavelmente, é difícil, nunca encontrei um guarda-roupa que não tinha nenhuma estampa, e olha que no meu tem poucas, eu não sou muito de estampa, mas uma estampa que você ama, talvez você não use, mas você acha lindo de olhar. Que cores tem essa estampa? Então, geralmente, as cores da tua estampa favorita ou da tua ilustração favorita, tem pistas das cores que você gosta. E ali você pode começar a se inspirar para trazer em outras peças de cores inteiras para o seu guarda-roupa. Ah, quero uma calça colorida, mas que cor que eu começo? Então vai lá na pista do que você já escolheu, do que você já tem. E a partir dali você pode ir desenvolver.
Ai, eu acho que a gente precisa perder o medo de ser ridícula.
Ai, sim, amei, sim!
Foda-se, sabe? Se tu saiu um dia e tu fez uma combinação arriscada, que você achou arriscada, ou que alguém falou, é só um dia, sabe? Tá tudo certo. No outro dia, se você não se sentiu bem, se você arriscou e tal. Mas eu acho que a gente precisa tirar nem que seja, assim, 5 minutinhos do dia, né, e tentar brincar um pouquinho, assim, nem que seja com acessório, porque eu tava aqui enquanto a gente tava falando, eu até quero perguntar pra vocês, o que que vocês estão vestindo nesse momento, assim, porque eu hoje estou de preto, tô de preto, tô de jeans, tô tipo assim, com uma saia jeans, com uma camiseta preta, mas assim, a camiseta preta, com paetês pink, com um cinto rosa, com um acessório, com um brinco rosa, com pulseira colorida também, então acho que dá pra gente brincar de várias formas e perder esse medo, assim, né, de ser julgada pelo olhar do outro, assim. Ai, gente, olha, se o outro não paga tuas contas, tu não deve nada pra ninguém, assim, né?
E a pergunta do que eu tô vestindo, eu vim da academia, então eu tô com o look inteiro roxo. E eu também aproveitei, assim, que essa é a minha cor favorita, e a maior parte das minhas roupas de academia são looks roxos e combinações com roxo, então eu me divirto até nessa hora, até na hora de fazer lá o exercício. Que cor que eu vou usar, como que essa cor me ativa,
gente,
me deixa
minhas
feliz.
As minhas academias são todas pretas, eu tô
As minhas são pretas.
Não, as minhas são coloridas, né? Na verdade, são roxas a maior parte.
Só os tops que eu tenho que são coloridos, mas calça, bermuda, tudo preta, assim, também de treinar.
Eu elegi uma cor e repeti ela, e daí tem várias formas e combinações de cores diferentes, com roxo.
Ai, amei.
Maravilhosa. Eu tô, no caso, com a camiseta rosa do Donas, que é um rosa rosa. Brigamos muito por ele.
Nossa, a gente brigou por esse rosa, né? Menina!
Bastidores da notícia. Tô com a camiseta rosa do Donas e um colar amarelo. Então, assim, acho que gosto de cores. Não
amei,
é mesmo?
Amei.
Vocês deram várias dicas, vocês entendem muito mais do que eu. Mas pra mim, a saída de usar cores foi começar pelos acessórios. E talvez seja uma dica pra quem tá em casa, assim. Porque eles são mais baratos.
Uhum.
E você, às vezes, consegue, enfim, começar, brincar, né? Eu tenho um brinco azul, que é um brinco muito antigo, que eu amo, e que foi uma das primeiras peças coloridas que eu comprei depois que eu saí da fase do só usar preto, porque queria sumir, como a Guide muito bem traduziu, assim. Então, eu gosto muito de acessório, acho que acessório é uma forma de brincar com cor, que talvez não te assuste tanto pra começar. Faz sentido pra vocês? Larissa, eu sei que sim, porque Larissa tem uns brincão, super, as coisas tudo.
Ai, com certeza, porque eu também uso muito acessórios e coloridos, e acho que é uma boa saída mesmo. Até porque você vai percebendo aquele quentinho no coração que dá quando você coloca aquela cor, sabe? Ai, fico mais feliz quando eu coloco essa cor. Aí você vai começando a querer mais dessa sensação, né? Desse sentimento.
É isso. Viva as cores, então. Não vamos deixar elas sumir.
De jeito nenhum. Eu não vou deixar.
Colorida mesmo é o quê? Uma mesa de bar, né, gente? Porque tem cores de drinks que a gente ama, de cervejas, de vinhos, e pode ser até monocromático, água com gás, se você não tiver no clima de beber. Então, boas-vindas à nossa mesa de bar, onde a gente conta aí pras amigas sobre o que estamos lendo, vendo, ouvindo, seguindo e por aí vai.
Pra começar, claro, não esquece de seguir a gente no @donasdaptoda. Em todas as redes sociais e também na plataforma onde você está ouvindo esse áudio. Aliás, se essa plataforma for o Spotify ou for o Apple Podcasts, dá para avaliar a gente com 5 estrelas para ajudar nos ranqueamentos dessas plataformas. Então faz isso agora, enquanto você está ouvindo, enquanto você vai ouvir as dicas aqui, já vai lá.
Bom, e aí, Guide, a gente quer começar como se não tivéssemos feito isso, assim, por uma outra hora, enaltecendo todo o conteúdo que tu faz, que é incrível. Conta para as pessoas onde que elas podem te encontrar, cursos, consultoria, tudo, faz teu merchan.
Ai, amei. Eu sou @Guide no Instagram, então é super fácil de me encontrar lá, G-U-I-D, e você já me acha. Eu crio conteúdo diariamente ali sobre expressão com cores, dicas, truques, tudo relacionado à moda e a esse comportamento da mulher aí na sociedade, né? Que são temas que eu adoro. E eu tenho um curso, como até comentei aqui, que é especializado em cores, que chama o Curso Prisma, e ele é uma estratégia para você montar um guarda-roupas colorido, cheio de personalidade e sem muitas coisas. A ideia é que você consiga ter menos e mais criatividade. Então, vão lá conhecer um pouquinho do meu trabalho também.
Muito bom, e as dicas? A gente quer duas
dicas, amiga. Ai, quero só fazer um comentário. Façam os desafios que Guide propõe.
Sim!
Eu tenho esse objetivo na vida, que é fazer todos os desafios da Guide. Eu tenho todos eles salvos no meu saldo do Instagram. Aí, minha meta agora é cada semana fazer um desafio. Então, façam desafios de Guide. Tem desafio de uma semana inteira com uma peça única.
Tem colorido. Tá lá no meu Instagram, na aba de guias, tá tudo agrupado lá, todos os desafios. Então, é bem fácil de achar.
Eu amo, Guide, faça desafios.
Sim, vou fazer mais.
Bom, então, Guide, agora a gente quer duas dicas de coisas que você anda trocando aí com as suas amigas nas mesas de bar.
Ai, amei. Eu sou bem assim de... Ai, do nada eu falo um livro. Eu sou essa pessoa. Então, uma das coisas que... Um livro que eu queria falar aqui que tem a ver com esse tema de cores, que chama As Formas da Alegria. Deixa eu ver o nome da autora aqui. É Ingrid alguma coisa também, que eu lembro porque é meu nome, Ingrid também, né? E o que fala esse livro? Ele explica, por exemplo, como a cor influencia a forma que a gente se sente e várias outras coisas. Então, assim, são todas as formas que trazem alegria. E essa pesquisadora foi a fundo, viajou pelo mundo para entender como as formas mudam a forma que a gente se sente. É incrível esse livro. Então, eu super indico aqui dentro do nosso tema. E mais uma indicação é que... Deixa eu pensar, agora eu me esqueci. A pisciana. Ah, lembrei.
Chegou a hora de falar de signo, Larissa. No mesa de bar, na saideira, ela trouxe.
Nem fui eu que falei hoje, viu?
Lembrei outra indicação. É livro também, só que em formato de podcast, que isso pra mim também é inovador. Eu nunca tinha ouvido livros. E é um podcast que se chama Eu Ouvi Aquele Livro, e o livro que ela tá lendo é sobre as deusas, as histórias e mitologias de deusas. Então eu tô achando bem incrível e eu adoro também estudar sobre esse tema. Então o nome do podcast é Eu Ouvi Aquele Livro, e o livro é Deusas.
Ei, amei! Vai, Marina!
Incrível! Vamos lá, eu tenho duas indicações sobre o tema também. Dentro do Deixe Seu Feed Mais Feliz e Colorido e tenha referências legais, eu quero indicar duas pessoas que eu adoro e que eu tenho várias coisas salvas. Foi bem fácil de achar as indicações, porque tá tudo lá nas bandeirinhas do Instagram. A primeira é @jupepimentel, que faz umas combinações maravilhosas de peças muito coloridas e lisas. E eu gosto muito quando... E ela escreve legendas belíssimas também. E eu gosto muito quando ela fala que ela fez uma combinação e tal, e tava faltando um crocante. E aí ela vai atrás de alguma coisa pra deixar a produção dela mais legal, assim. Eu gosto muito. O único problema de seguir a Ju é que ela mora no hemisfério norte. Então quando a gente tá aqui passando calor, ela tá de sobretudo. Aí você tem que ir salvando pra daí usar depois. Mas eu gosto muito, muito do conteúdo dela. E a outra é absolutamente uma rainha. Ela é a rainha do meu Instagram, não tem para ninguém. Que é a Paula Nadal.
Maravilhosa.
E ela é perfeita, ela é incrível. Ela combina estampas, gente. Uma pessoa que tem a capacidade cognitiva, estética, de combinar estampas, assim, tipo, três estampas. Teve um tempo que ela fez uma série combinando três estampas diferentes num look e ficou linda, perfeita, assim. Então, arroba Paula Nadal. Paula, não te conheço, mas já te considero pax.
Não, e os acessórios que ela usa, meu Deus, eu sou apaixonada, assim, também.
E tem uma outra coisa que eu gosto muito da Paula, que ela usa óculos, né?
Aham.
Uhum. E tem uma parada que tem muito pouco influenciadora que usa óculos.
Sim, eu uso também, mas nem sempre estou de óculos, mas uso, né? Eu não conheço a Paula ainda, mas já vou seguir. E a Ju, amo também. Nossa, a combinação de cores dela, assim, sou fã.
Depois me conta o que você achou da Paula. Eu tenho certeza que você vai dar uma leve surtada, tá? Dá uma surtadinha.
Já tô abrindo aqui, estou surtando. Spoiler.
Ai, muito bom. Bom, as minhas dicas são completamente fora do assunto de hoje. Eu quero recomendar que vocês assistam o documentário dos Racionais MCs na Netflix, que é assim, acho que, sério, é a melhor coisa que eu vi esse ano. Não tenho nem dúvida disso, porque, gente, incrível, incrível. É lindo, fala sobre música, fala sobre talento, fala sobre periferia, fala sobre toda uma cultura que tá fora, assim, da televisão, que tá fora do que se considera até por muita gente, até pouco tempo atrás, como algo que é de verdade uma cultura, né? O que é, né? Mas enfim, super marginalizado e tal. E é lindíssimo, foi dirigido por uma mulher, os depoimentos deles, tem todo um lance ali sobre amizade, sobre admiração, sobre o quanto você admira o trabalho do teu colega que tá ali crescendo junto contigo, sobre espiritualidade também, né, Marina fala muito, assim, então, foda, assim, foda, foda, assistam, porque é sensacional. E aí, quero indicar também um livro, que é Cabeça de Santo, da Socorro Acioli. Eu estou, assim, apaixonada por esse livro, comprei numa promoção no Kindle, sem esperar nada, sem saber nada a respeito, mas é uma história de um rapaz que tá lá no sertão do Ceará, e ele vai pra uma cidadezinha, por um motivo que eu não vou falar. E ele acaba indo morar dentro da cabeça da estátua de um santo, de um Santo Antônio, assim. E ele começa a ouvir as orações que as pessoas fazem pra Santo Antônio. E ele meio que cria uma estratégia, assim, junto com outro personagem, de tentar chantagear as pessoas. Porque ele tava ouvindo. Então, assim, tem muito humor, muito cara de Brasil. A Socorro Acioli começou a escrever essa história numa oficina que ela fez com Gabriel Garcia Marques, gente. Então, assim, sabe? Tipo, meu Deus, é muito bom. Muito bom mesmo. Achei com uma pegada meio de Alto da Compadecida, que você ri, você se emociona. Enfim, maravilhoso esse livro.
Amei. Amei as indicações todas. Vamos atrás. É, nós esquecemos de uma coisa muito importante, não é mesmo, Larissa Guerra?
Sim.
No nosso início aqui do Mesa de Bar, que é que você também pode apoiar o Donas, não é
Por
mesmo?
Por favor, né?
Então, se você perdeu algumas dicas aqui, se você quer ler mais links sobre esse tema, saber de onde a gente tirou a ideia para começar essa conversa, todas as pessoas que nos apoiam a partir de R$5 por mês recebem, durante a semana do episódio, uma newsletter com todos os links, link para ouvir, link para as redes sociais da convidada, link de todas as coisas aqui do Mesa de Bar. Então, apoia.se/donasdapetodas se você quiser contribuir com a gente.
É isso, Guide, maravilhosa, muito obrigada por essa conversa, foi muito inspiradora, acho que bateu muito pra gente, acho que as nossas ouvintes vão amar também.
Ah, eu que agradeço o convite, amei o bate-papo e espero que todo mundo tenha gostado também.
Maravilhosa, rainha dos nossos corações. É, a Guide não lembra, mas eu conheço dela pessoalmente e ela é tudo que tá no Instagram mesmo. Só que
vai
Instagram.
Beijo,
tchau,
até
semana que vem.
Beijo.
Beijo, tchau.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.